Consultório de Família, com Darley de Alves.
Meus amores, estamos juntinhos a partir de agora no seu consultório de família. Sejam todos muito bem-vindos. Aquele nosso abraço querido, gostoso de todo domingo quando nos encontramos por aqui. Bem-vindos mais uma vez e comigo, como sempre, Daniel Mendes. Como vai você?
Muito bem, muito feliz por estar aqui mais uma vez com você, Darleide.
Obrigada, Daniel, querido. Vamos que vamos então juntinhos por aqui, respondendo a sua pergunta, pensando juntos sobre a vida, aprendendo juntos, porque essa é a dinâmica, a gente vai aprendendo uns com os outros, nas experiências uns dos outros. Compartilhe com a gente por aqui, estamos juntinhos por uma hora.
Muito bem, tá chegando a primeira pergunta e vou dizer, tá, Darlete, quando eu fico ouvindo o programa novamente, eu vou aprendendo mais coisas.
Você ainda ouve depois?
Eu fico assim, olha, esse ponto eu não tinha pensado, é muito bom. Assim,
eu não, sabe? Tinha prestado atenção.
Muito bom, mas aqui, a primeira pergunta chegando, Darlete, diz assim, ó, Darlete, às vezes me pergunto se estou criando meus filhos para serem felizes ou apenas para cumprir expectativas. Meus pais não me davam muita atenção ou carinho e tentei mudar isso para com os meus filhos. Mas não tendo vivido um bom exemplo, fica difícil saber se estou fazendo algo bom.
Eu acho que a preocupação não deveria ser a de fazermos nossos filhos felizes. Porque nós vamos ter qual parâmetro para chamar de felicidade? Para encaixar como felicidade? É ter tudo? É super protegê-los para eles não enfrentarem as dificuldades, as intempéries da vida? É eles não entrarem em contato com a dor, com a frustração, com as perdas, com o luto, com a morte, enfim? O que nós estamos chamando de felicidade? De eles terem prosperidade, dinheiro, estudar na melhor escola, passar na melhor faculdade, fazer cursos, viagens, entende? Uhum. Então, o que é que nós estamos chamando de felicidade para os nossos filhos? Então, essa é a primeira questão que me chama a atenção na pergunta que ela traz. Para a gente refletir, novamente, o que é que nós estamos chamando de felicidade? Nós estamos chamando de felicidade coisas do mundo secular, ou seja, dessa vida aqui. E eu estou dizendo isso tendo em mente, Daniel, que recentemente eu tive contato com alguns dados que dão conta de como está a saúde mental dos nossos filhos. E no recorte dos adolescentes, é alguma coisa assim, extremamente preocupante. Chega a dizer que em cada 10 adolescentes, 7 estão enfrentando um adoecimento emocional, que vai de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, às vezes tudo isso junto e misturado e algo mais, como autolesão. Os adolescentes, portanto, eles estão em sofrimento emocional, em sofrimento mental. O que é que nós estamos chamando de felicidade, que não estamos dando aos nossos filhos essa tal felicidade numa proporção tão grande? Quando nós vamos checar, a maior parte desses meninos e meninas ouvidos, sendo que as meninas sofrem ainda mais, porque têm mais preocupações com o corpo, com a estética, e enfim. Mas, em se tratando dos números totais, é para a gente refletir, então, o que os nossos filhos não têm, que os está deixando tão tristes, tão adoecidos, que é mais que tristeza, é um adoecimento mental mesmo, né? Com diagnósticos, uhum. Enfim. Então, entre estes meninos, a maior parte deles chegou a dizer que o que os deixava com medo era quanto ao futuro, a situação econômica. E aí você considera, será que foi a pandemia que provocou esse medo do amanhã? É muito possível, porque os dados são bem preocupantes pós-pandemia. Uhum. Muito sofrimento mental frente a tantas perdas, a tanto sofrimento, aquele fator que deixou a todos nós em casa, aprisionados. Então, despertou muita comoção, muito sentimento, muita emoção negativamente para lidar com tudo aquilo, ou frente a tudo aquilo. Bom, mas também tem um teor que vem desse mundo que se apresenta como é feliz quem tem. Então, são meninos e meninas que estão num universo digital, por exemplo, vendo os influenciadores ganhando milhões só porque são influenciadores. Uhum. Eles veem meninos e meninas contando histórias de riqueza e muitos deles olham para aquela realidade que muitas vezes é uma ficção, é um teatro. Quando é de verdade, é um ou outro nesse universo total. Então elas ficam olhando para aquilo e pensando, eu vou conseguir? Eu vou chegar lá? Eu vou ter dinheiro? Eu vou ser reconhecido? Eu vou ser aplaudido? Eu vou ser influenciador? Eu vou ser poderoso? Eu vou ser um jogador? Eu vou ser quem na vida? Então são preocupações que vêm no bojo da construção de uma mentalidade de que ser feliz é ter coisas. Ao passo que, porém, isso caminha nessa direção, porque tem um pano de fundo sobre o qual muitas vezes a gente não para pensar. Muito do sofrimento dos nossos filhos, muito da infelicidade dos nossos filhos tem a ver com a ausência de família. Mas a ausência da lei de porque não tem família, não é pior ainda. É quando tem família, a família não é presente. É quando os pais não são presentes. Aí, Darleide, de novo, você vem falar dos pais. É que nós somos uma base para os nossos filhos, da qual há o input ou não para que esses meninos venham a ter uma vida com significado a partir daquilo que eles aprenderam com seus pais. Mas aprenderam o quê, Darleide? Lição? Senta aqui que eu vou te ensinar? Não. É do que tem? Do dinheiro? Da fartura? Não. Porque tem gente que veio de uma simplicidade tal, aliás, de uma pobreza, vamos dar o nome certo. Outro dia eu entrevistei, Daniel, um rapaz que veio da Angola para o Brasil, tem 11 anos, e aqui ele fez teologia, e ele hoje é um pastor aqui no Brasil, aliás, 9 anos. Só que nesse período ele não teve ainda condição, porque ele se formou, e agora casou, e está construindo a vida, mas não teve recursos ainda para voltar no seu país, em Angola, para visitar a sua mãe e seus muitos irmãos. O que acontece? Ele dizia assim, Darleide, muitas vezes a minha mãe fazia biscoitos de barro, para a gente brincar de comer. Mas assim, quando a gente brinca de comer por aqui, é brincar mesmo, é brincar. Uhum. Não, lá era, não tinha comida, então a mãe fazia aqueles biscoitos para eles imaginarem que estavam comendo, mas era barro. E eles não tinham comida de verdade. Você entende a diferença de brincar de comer aqui e o brincar de comer lá, um biscoito de barro? Uhum. Então, mas aquele menino, ele dizia o tempo todo, menino não, hoje um homem, pastor, uhum. O tempo todo ele declarava a gratidão que ele tinha à mãe, de que no pouco que ela tinha, ela ofertava, ela dividia. Havia ocasiões, Daniel, em que ela dizia assim, hoje é a vez do seu irmão comer o pão, hoje você só vai tomar o suco, o que ela conseguiu fazer ali, a uhum. bebida, uma sopa com um osso, alguma coisa assim. Mas não tinha para todo mundo comer de tudo ao mesmo tempo. Então tinha que escolher quem da casa iria comer. Mas o tempo inteiro aquele menino falava de amor, aquele homem falava de amor. Um homem, que hoje é homem contando essa história, mas com a memória de um menino que via sua mãe presente, que via sua mãe em situações em que ele dizia assim, eu sou amado, eu sou uhum. amado. Vendo uma mulher que fazia de tudo por aqueles filhos, estava presente com aqueles filhos. Ou seja, porém, outro dia, ontem eu li a história de uma mãe que ela também disse que fez tudo pela filha. E quando a filha tinha 14 anos, ela disse, eu não quero mais você, vou morar com meu pai. Eu não gosto de você, vou morar com meu pai. E ela disse que se quebrou, ficou destruída. Porque como pode eu ter feito tudo por um filho e essa menina simplesmente deu as costas para mim? Ela disse, aliás, não foi morar com o pai, disse assim, eu escolhi outros pais. E foi morar na casa lá de um casal que conhecia, enfim. Mas isso para dizer duas coisas ao mesmo tempo. Uma, que não é que nós pais vamos fazer tudo e está tudo garantido de que os nossos filhos serão felizes, terão bom caráter, uhum. conseguirão ser gente grande na vida, dar conta das responsabilidades. Não garante tudo, uhum. mas garante muito. Garante muito. Nós vamos nos deparar com filhos e filhos também, como pais e pais. Há filhos que não responderão com gratidão e amor aos seus pais. Mas os pais terão feito o que os pais verdadeiramente devem fazer. E o outro fator é que, de novo, mais do que coisas, mais do que pensar se os meus filhos serão felizes, é hoje eu estou promovendo a alegria de um relacionamento satisfatório, feliz. Eu posso ter menos dinheiro, menos coisas, menos sapatos, menos roupas, porque parte ou muitos daqueles adolescentes que estão doentes, segundo os dados que eu citei anteriormente, eles não estão doentes porque não têm os melhores sapatos, porque não têm as melhores roupas, porque muitos deles têm. Não é porque não tem sapatos, roupas, muitos deles estão sozinhos, eles estão infelizes, eles estão ansiosos, eles estão deprimidos, mas sobretudo porque, antes de tudo, eles estão sozinhos. Mesmo sozinhos. Eles estão num quarto, eles têm um computador, um tablet, um smartphone, eles têm internet, eles têm uma casa, eles têm uma escola, eles têm comida, eles têm. Mas eles não têm presença, colo, abraço, interação, olho no olho, carinho, sabe, diálogo, verdade, alegria, brincadeiras, momentos em família. Não tem. Então, que esses meninos olham para a vida e dizem assim, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? O que vai ser do futuro? Aí eles vão se lesionar e eles começam a cortar os braços, as pernas, para ver se aquela dor passa. Eles não sabem por onde essa dor vai ser sanada, então eles cortam, se machucam, se autolesionam, eles ficam deprimidos, eles tentam tirar a própria vida, eles estão em sofrimento. Então, como assim a gente está pensando na felicidade futura dos nossos filhos se eles já estão infelizes ou com tendências à infelicidade hoje? Porque o ambiente não os protege, não os guarda, no sentido de se sentirem amados, pertencentes, valorizados de verdade, vistos, alcançados, repito, abraçados, beijados, ouvidos, entendidos nas suas demandas. Então, isso que eu diria para os pais ser o que mais deveriam levá-los a considerar frente a essa tal felicidade que a gente deseja para os filhos. Mas é aquela história de a gente dizer assim, eu dou a vida pelos meus filhos, eu só não tenho tempo.
Entendi. Muito bem. Mais uma perguntinha chegando, Darleide, que diz assim. Darleide, tenho dificuldade de acreditar que mereço coisas boas, como sempre esperasse o pior. Isso pode vir de experiências de rejeição?
Ela tem medo, ela não acredita que coisas boas
vão acontecer. Ela tem dificuldade de acreditar que merece coisas boas, como se sempre esperasse o pior.
Olha, eu vou dizer para você muito francamente que de verdade nem eu, nem o Daniel, nem você, nem ninguém merece coisas boas. Nós não merecemos. Nós somos merecedores, naturalmente, nós merecíamos a morte e a morte eterna. Se há algo de bom que nos acontece, se há algo de bom em nós, isso não é mérito nosso. Aí alguém vai dizer, não, mas e o meu trabalho, o que eu faço, o que eu sou, e eu deveria ter a recompensa? Qualquer coisa que você disser, eu vou trazer você de volta para a realidade, que é de pensar, as coisas boas que me acontecem, o que há de bom em mim, não é por merecimento meu, é pela graça de Deus, que me permite viver experiências, de ter os mimos da vida, os resultados da vida. Se você me disser, não, mas eu mereço o resultado do meu trabalho, quem te deu vida, inteligência, capacidade, habilidades, vocação, chamado, essas experiências todas na vida, se você for uma pessoa minimamente grata a Deus, você vai reconhecer que tudo provém de Deus. Então, vamos pensar como as coisas devem ser pensadas do ponto de vista de um cristão, principalmente. Nós não merecemos. O que temos é resultado da graça de Deus. Então, quando você fica nesse movimento de culpa, pode ter a ver com o ambiente onde você cresceu, pode ter a ver com pessoas à sua volta que disseram palavras que te levaram a considerar alguém que não tem lugar para viver de verdade, não tem direito de nenhuma experiência feliz na vida, porque você é algo imprestável, você é algo do gênero. Isso são palavras malditas, são ambientes inóspitos, hostis, são pessoas que te cercaram talvez com essa modelagem mental aprendida de outros também, mas que caia por terra tudo isso e aproprie-se da verdade do evangelho, aproprie-se de uma verdade libertadora. Eu não merecia, Cristo me amou e me deu graciosamente, gratuitamente, a possibilidade de sorrir, de viver o que eu preciso, que eu deva viver, o que eu tenho para viver, de viver experiências novas, de me alegrar nos relacionamentos, no resultado do meu trabalho, porque Deus me concedeu essa graça de sentir alegria, de viver alegria, de promover alegria, de ser grata pelas menores conquistas, pelo que me acontece no dia a dia. Aí você sai desse lugar, ai, será que eu mereço? Não, você não merece. Mas graças a Deus, porque Deus te dá a oportunidade de viver. Então você sai de você e olha para Deus e diz, Pai, obrigada, porque eu estou vivendo aqui um negócio que eu não merecia. Mas o Senhor me deu. Que coisa linda que o Senhor faz na minha vida. Que coisa preciosa. Eu poderia estar hoje morta, mas eu amanheci, eu estou respirando. Tem um dia lá fora, seja nublado ou com sol, mas é um dia para viver. Eu tenho filhos, eu tenho marido, ou não tenho isso, ou não tenho aquilo, mas eu tenho outros argumentos. argumentos para ser feliz, porque eu mereço? Não, porque Deus me deu sem que eu merecesse. Isso aumenta o nosso nível, o nosso termômetro de reconhecimento de quem é Deus, de quem somos nós e de quão maravilhoso é ser filho de Deus e sermos herdeiros. Nós não fizemos nada para herdar. Ele simplesmente é Pai e nos deu.
Amém, amém, amém por isso. Muito bem, mais uma perguntinha chegando. Darleide diz assim, Darleide, minha filha é extremamente responsável para a idade dela. Ajuda em casa, cuida dos irmãos, nunca dá trabalho. Mas, ultimamente, percebi que ela parece cansada emocionalmente. Tenho medo de ter transformado ela em adulta cedo demais. Como perceber quando um filho está carregando peso demais?
Olha, se você tem essa percepção, ainda que com algumas dúvidas, avalie o quanto você deu de responsabilidade pesada para sua filha antes do tempo. E a gente, de fato, muitas vezes vê situações em que, por exemplo, filhos que ajudam a criar os irmãos, né, faz comida para os irmãos porque o pai e a mãe não estão. Isso acontecia mais frequentemente há anos atrás, mas ainda acontece. Então, às vezes também os adultos compartilham das suas questões adultas, falam de relacionamento, das brigas do casal, de outras questões da família, envolve as crianças num tema, num assunto que ainda não é apropriado para a sua fase. Muitas vezes as crianças assistem os pais em divergências ou brigas, não divergência, a divergência acontece, mas brigas, acusações, gritos. Essa criança também tende a amadurecer de modo negativo, assim, de uma forma negativa em que ela precisa entrar em contato com violências que farão essa criança, quem sabe, ser mais ansiosa, enfim, algum sofrimento que se desdobra frente à realidade vivida nesse ambiente, com essas pessoas, enfim. Mas o que é mesmo que fez essa menina sentir-se, ou ela considerar que essa menina assumiu muita responsabilidade? Quais são os sinais?
Ela diz que ela tem notado ultimamente que ela parece cansada emocionalmente.
É, mas esse cansaço, a gente só vai saber se de fato é um cansaço emocional advindo de muitas responsabilidades, se a gente fizer perguntas, se a gente levar essa menina para ser ouvida por profissionais, por pessoas treinadas, que são os profissionais da psicologia, pode ser também um psicopedagogo que tenha habilidade ou que esteja habilitado, que se proponha a fazer esse trabalho de atendimento, também pode, para ir pesquisando junto, um psicólogo que seja especializado no atendimento a crianças e adolescentes, para a gente investigar. A própria mãe pode se aproximar um pouco mais, isso é muito bem-vindo, é muito benéfico. Não tem psicólogo que vá substituir uma mãe que primeiro abra a questão com o filho para ouvir, para se dispor, para fazer perguntas, para querer escutar de verdade, sem dar sermão, sem ficar dando conselhos já de cara, sem dar, sabe, algum caminho, assim, sem antes ouvir. Não, ou escutar, filho, eu estou percebendo, eu estou sentindo, eu estou vendo que você está mais triste, eu estou vendo que você tem falado menos, estou vendo que você está um pouco cansada, o que pode ser? E também, Daniel, em todos os casos, não somente nesse, mas para todos os casos, adultos, enfim, não importa a faixa etária, quando nós percebermos algum cansaço emocional, a gente precisa sempre investigar se não é um corpo cansado, do ponto de vista nutricional, por exemplo, do ponto de vista da falta de vitaminas, de minerais, que precisam ser repostos. Então, esse é um cuidado que muitas vezes a gente passa por alto, porque é tudo tão do mundo das emoções, tudo tão do mundo dos sentimentos. Nós estamos falando de crianças e adolescentes adoecidos e eles são diagnosticados com ansiedade, depressão, síndrome do pânico, mas nós precisamos ter um olhar mais acurado ainda com relação a esse corpo e o seu funcionamento. A fisiologia, a biologia e a psicologia, sabe, o psiquismo desse indivíduo precisa ser compreendido de perto. Então você tem crianças e adolescentes que não dormem adequadamente.
Exato. Não se alimentam bem.
Não estão alimentados adequadamente. Eles estão, portanto, desnutridos, cansados fisicamente, porque tem a escola, tem, enfim, as demandas todas no dia a dia, mas eles estão cansados de tanto acesso às telas, de tanto uso das telas. O digital cansa, o digital esgota. São horas e horas frente a uma tela, rodando vídeos e mais vídeos. O cérebro cansa. Então você soma pouco sono, má nutrição, cansaço por conta do uso excessivo das telas, o cérebro cansado por conta do digital, Falta de família em casa, falta de entrar em contato com a natureza, falta de recrear, falta de brincar, falta de sorrir, falta de contato com as pessoas. Aí nós queremos pessoas saudáveis, crianças e adolescentes saudáveis.
Isso é
impossível. É uma conta que não fecha, meus amores.
Só parar pra pensar no passado, né, Darlete? Que todo mundo, a criançada só ficava na rua. Ai. E o cansaço era simplesmente, ó, esse aqui, sabia que uma criança estava cansada porque chegava dentro de casa, às vezes não conseguia nem tomar banho, nem comer, né? Dormia em qualquer lugar. Eu, por exemplo, já dormi várias vezes pendurado num sofá, encostado numa pilastra, simplesmente de tão cansado que estava.
É isso mesmo. E a criança só parava,
só parava.
Caía assim e dormia.
Só, a pessoa fala assim, ó, morri. E no outro dia Deus ressuscitava aquela criança de volta.
Amigo, as coisas estão tão mudadas que eu não sei se isso é entre os seus amigos, mas entre os meus, a gente chegava a desejar até um braço ou uma perna, principalmente um braço quebrado, para os colegas escreverem, assim, lembra?
Sempre foi o meu sonho.
Hoje em dia você não tem criança com braço quebrado, com perna quebrada, isso é assim, graças a Deus, mas isso é sinal de que elas estão paradinhas.
Exatamente.
Né? Eles estão sedentárias. Uhum. E, portanto, eu chamo os pais para pensarem, né, na condição de vida, nos hábitos de vida dessas crianças e adolescentes, para a gente também não colocar tudo na conta do emocional. Porque muitas vezes esse emocional ficou afetado por conta de um corpo que está mal alimentado, mal nutrido, né? Portanto, não dorme bem também. Enfim, e a gente precisa pensar num todo.
Muito bem. Mais uma perguntinha chegando. Darlady diz assim, Darlady, meu esposo nunca grita, nunca briga, mas emocionalmente está sempre distante. É como viver ao lado de alguém inacessível. Isso também pode machucar uma família.
Pode, mas a gente precisa pensar também. Será que ele não tem um machucado dele? Será que ele não tem uma rachadura, sabe, no coraçãozinho dele? Será que ele não tem um hematoma no coraçãozinho dele? Será que ele não é alguém que também precisa ser olhado para além do que ele faz, mas especialmente para quem ele é? Como é a estrutura emocional dele? Como é a estrutura psíquica dele? Qual é a história dele? Quem é ele? Antes de ser seu marido, antes de ser pai dos seus filhos, quem é esse homem? Por que ele é assim? Por que ele age desse jeito? Acontece que muitas vezes nós, Daniel, não temos ferramentas, nós também, que estamos vendo o que o outro é, o que o outro faz, a gente não tem ferramenta, a gente não tem conhecimento, mas sobretudo a gente não tem um aprendizado suficiente que nos mova para dialogar com o outro, para ouvir o outro. A gente não sabe muito como fazer. E às vezes vai precisar de uma terceira pessoa para fazer ali uma interação, um acompanhamento, para provocar. Mas, de modo geral, se nós tivéssemos mais intimidade, né, um casal um pouco mais íntimo, que fosse capaz de, como casal, falar de tudo. Sabe, falar de tudo. Amor, por que você age assim? É que eu fico pensando, como será que eu posso fazer? Será que tem algo que eu possa fazer para te ajudar? Ao mesmo tempo que eu também quero dizer que às vezes eu fico sentindo, será que tem a ver comigo? Aí eu fico triste, mas eu imagino que você também pode ter alguma tristeza que eu não conheça. E, sei lá, você falar de tudo. Falar, hoje eu não tô bem, hoje eu não tô feliz, hoje eu não tô amando, hoje eu não tô contente, hoje eu tô feliz, hoje eu tô amando, hoje eu tô contente, hoje eu quero fazer o dia feliz, hoje eu quero me encontrar com você, hoje eu quero um encontro sexual, hoje eu não quero, hoje eu não tô feliz, e o outro é mesmo, é verdade, como assim, eu te ajudo? Não, essas interações, sem muita barreira, sem muito medo, sem muito melindre, mas quando eu vejo assim o melindre, o que acontece? É um casal que não tem conexão, que já se perdeu, que nunca foi construído, e aí tem medos, tem barreiras, tem receios, e aí muitas vezes leva para aquele lugar de que assim, deve ser comigo, então não me ama, não me quer, não me deseja, tá distante de mim, eu acho que por ele não tava aqui, tava separado, já tinha ido embora, sabe? A gente cria umas histórias, mas isso tudo tem a ver com, por que é mesmo que eu não abro a questão com ele? Por que eu não pergunto? Aí você vai dizer assim, pode ser que tenha perguntado, e o outro diga, não, nada a ver, não, nada não. Não, nada não, amor. Olha, deixa eu descrever pra você como é o dia a dia, ó, assim, você faz assim, aí eu fico pensando dessa maneira, dessa outra, mas quando não tem intimidade, você chega pro outro, não, nada não, fechou a questão, e aí dependendo do tom de voz, já brigou, já criou uma situação, já o cachorro já meteu o rabinho entre as pernas, entrou debaixo da mesa, comida, e vai ter briga. Então depende muito de como é esse casal, porque se for um casal mais afinado, vai chegar lá, vai chegar próximo, vai saber perguntar, o outro vai conseguir responder, vai tratar disso. Mas é preciso investigar, porque não é simplesmente dizer, ah, ele é tão distante. Pode ser que ele tenha um quadro que nunca foi percebido, uhum. pode ser um autismo, pode ser qualquer uma outra, pode ser um quadro de depressão que nunca foi tratado, uhum. pode ser alguém que está vivendo mascarando as suas dores na vida, não conta para não prejudicar, tudo pode ser, mas a gente só vai saber se perguntar.
Eu já ouvi você falando diversas vezes sobre esse assunto, Darleide, e uma vez na terapia também, né? Quando eu comecei a fazer terapia, uma coisa que me falaram muito forte foi que muitos dos problemas dos casais podem ser resolvidos quando você simplesmente tenta entender o que o outro está passando. É. Básico. É. Quando você tenta, você já tem as suas respostas ali mais claras do que nunca, do que se a própria pessoa estivesse falando ali, né?
Sabe por quê? Se instala a boa vontade.
Uhum.
E na boa vontade, eu olho para o outro como eu gostaria que olhasse para mim, como uhum. eu gostaria que eu fosse acolhida. Então, esse é o patamar ideal para você iniciar um processo. Claro que isso não dispensa a pergunta, não dispensa a escuta, não dispensa porque eu também posso criar uma historinha daqui pensando, não, eu estou entendendo o outro, mas assim, eu posso criar uma historinha e não acertar.
Uhum.
Sabe, quando você diz assim, eu vou num abrigo de velhinhos ou de crianças, aí eu vou levar fraldas. Só que quando você chega lá, você não perguntou, você acha que eles precisam de fraldas.
Uhum.
Aí chega lá no abrigo, como já aconteceu com um grupo de pessoas amigas, e aí chega lá, não, eles não estão precisando de fraldas, eles estão precisando de arroz. É disso que nós estamos precisando. Então, por que você não perguntou? Então, você teve a boa vontade de pensar, ah, eles precisam de fralda geriátrica, vamos levar fraldas. Legal, boa vontade. Uhum. Mas se você tivesse perguntado, teria somado a sua boa vontade com a necessidade do outro. Então tem esse passo que a gente precisa dar. Eu estou super aberta para pensar algo positivo a respeito de como vamos resolver isso aqui. Mas deixa eu perguntar, deixa eu checar, deixa eu ouvir. E vou ouvir de verdade, com boa vontade. Aí flui, aí fica melhor. O problema é quando um quer perguntar e pergunta, o outro não quer responder e não responde. Aí é um nó, é um nó. Meus amores, nós vamos para o intervalo. Na volta continuamos falando sobre a vida e os relacionamentos. Um beijo para você que está na audiência aqui na sua Novo Tempo. É sempre muito bom ter você nessa parceria. Um beijo e até já. De volta no nosso consultório de família, que bom ter você aqui com a gente, bem-vindos os que estão chegando por agora, quem está comigo desde o comecinho, ó, já fica combinado, viu? Fica até o final agora. E todo domingo nós estamos por aqui no consultório de família das 11 ao meio-dia. Daniel
muito
Mendes.
Bem, sou eu.
Presente.
Presente. Eu fiquei, no programa passado, eu ouvi também essa parte, falei assim, eu tava lendo aqui, eu fiquei tão impressionado com as perguntas e pensando aqui, falei assim, ixi, eu demorei, se dar leite no chão, eu ia continuar dormindo aqui,
ele fica mesmo concentrado ali nas perguntas.
Mas vamos lá, até chegando aqui a pergunta, Darleide, diz assim, ó, Darleide, meu filho disse algo que me abalou muito. Ele disse assim, aí abre aspas, aqui em casa ninguém se conhece de verdade, fecha aspas. Desde então não consigo parar de pensar nisso. Como uma família chega nesse ponto sem perceber?
É verdade. É verdade. Uhum. Todos ficam no seu dia a dia, na sua rotina individual e esquece do coletivo. Mas assim, isso não é estranho de perceber também. Isso não é estranho também de se instalar. Porque nós estamos, cada um conectado no seu smartphone, no seu celular, na sua internet, uhum. no seu filme, nas suas escolhas, nas suas coisas, nas suas vontades, nas suas... assim... Cara, não tem como a gente ser família. Não come junto, não fica junto. Quando tá junto, não é bem junto. Tá só debaixo do mesmo teto, às vezes no mesmo, na mesma sala, mas eles não estão juntos de verdade. Eles não estão olhando na mesma direção, eles não estão falando sobre o mesmo assunto, eles não estão discutindo um plano de família, eles não estão atentos às necessidades uns dos outros, ele não sabe o que a mãe tá sentindo, ele não sabe o que o pai tá sentindo, o pai não sabe o que os filhos estão sentindo, porque assim, virou uma empresinha, cada um bate o cartão, tá em casa, filho, já tomou banho, já comeu, já dormiu, mas cada um no seu mundo. Então, quando ele diz assim, aqui em casa ninguém se conhece, uau, ai, não paro de pensar sobre isso. Já deveria ter parado de pensar e ter agido. Filho, vou começar com você, né? Vou aqui elaborar um plano de eu ter proximidade com meu filho. Vou parar de pensar e vou agir. Vou tomar o que ele disse, e é uma verdade, e é isso que ele está sentindo, porque é isso que eu percebi que está acontecendo na minha família, e por onde eu vou começar? Eu vou começar com meu filho, que sinalizou para mim que ele está sentindo falta. Uhum. E eu vou em busca desse filho, enquanto esse filho está aqui sinalizando para mim que quer. Porque vai chegar uma hora que eu vou perdê-lo. Vou perder para outras pessoas, para outros caminhos, eu vou perder meu filho. Ele vai crescer, ele vai seguir a vida dele, espero que siga bem, mas você vai ficar para trás. Então é melhor você agir. Você tem o seu marido, volta para o seu marido, conversa com o seu marido. Olha a frase que nosso filho disse. Você acha que isso faz sentido? Como é que isso bate para você? Vamos conversar sobre isso, porque assim, na minha percepção, ele tem razão. Nós nos perdemos por aqui. Olha a nossa rotina. Olha como a gente se encontra. Quando a gente não se encontra, nós vivemos na mesma casa, mas a gente não está ligado um ao outro. A gente não é mais família, assim. Uhum. Além do sangue, né? No dia a dia, né, família. Então, você vai começar se ligando às pessoas à sua volta, simplesmente. E o que será que é tão extraordinário a gente voltar a se ver, a se ouvir, a se enxergar, a se encontrar dentro de casa? Por que é tão difícil? Porque a gente desacostumou. Uhum. E a gente precisa ser humilde para dizer, cara, eu agora parece que eu nem sei mais o caminho de volta. Será que eu entrar lá no quarto com meu filho e dizer, filho, com licença, filho, mãe pode entrar? Sabe o que você me falou outro dia? Eu fiquei pensando e você tem razão. E a gente precisa fazer alguma coisa por isso. O que você sugere, filho? Porque eu estou aqui pensando, a gente pode, né? Eu posso dar uma solução, mas eu queria te ouvir. Porque já que foi você que trouxe isso, eu quero escutar você. Aí você escuta seu filho. Depois você pode falar também o que você sente, o que você pensa, mas você, já que foi ele que trouxe o conteúdo, vamos então trabalhar com o conteúdo dele. Ah, muito bem, eu vou conversar com seu pai, vou conversar com seus irmãos. Vamos mudar isso, filho? Você ajuda a mãe? Porque realmente a gente se perdeu. E aí vocês vão construindo um plano e isso por si só vai promover mais encontros, mais interação. Seu filho vai dizer assim, puxa, minha mãe me ouviu. Uau, uhum. Aí se acende uma esperança. E ele vai te ajudar, você vai ajudá-lo. E quando duas pecinhas, uma só pecinha muda de lugar, as outras são obrigadas a mudar também. Então você e o seu filho, parceria perfeita. Você vai levar isso para o seu marido e enfim, isso vai se multiplicar em casa.
Muito bem.
Mas a gente se perde facinho, né? É viu, amigo?
É verdade. E é por isso que eu dou muito razão à minha esposa, porque lá em casa tem uma lei, viu, Darlene? Uhum. E você sabe que eu sou muito obediente, né?
É claro.
Você acha que eu não vou obedecer aquele tamanho todo de gente? Uhum. Eu obedeço. Exemplo, refeições todas à mesa, todo mundo ali sem celular por perto, comemos e todo mundo tira a mesa junto, fica todo mundo conversando, todo mundo junto, porque é um ambiente tão gostoso. Uhum. E acaba que o almoço se estende por mais tempo, a janta daqui a pouco se estendeu por 2-3 horas, porque o bate-papo ali, os assuntos vão surgindo e você vai descobrindo tudo, né?
Faz a comida junto, às vezes, exato, se não dá todo dia, mas às vezes. Quando você diz, ah, todo mundo tira os pratos da mesa, vai lavando, outro vai guardando, outro, uhum, vai conversando. Mas veja, se, filho, a comida tá na mesa, filho vai, come, exatamente, igualzinho, uhum, numa pousada, numa pensão, se, deu a hora da comida, eu vou lá. É, a preceptora chamou, a comida tá pronta, vai lá, come, sai, deixa o prato na mesa, não sabe quem fez, como fez, quanto, uhum, foi para fazer, não, como que aquele prato vai aparecer limpo da próxima vez, como que vai ter comida sobre a mesa da próxima vez, ele não participa e volta pro quarto, pra internet, vai, uhum, filho, larga esse celular, filho, sai desse computador, puxa, você não liga pra mãe, ué? Mas quem foi que não pôs as regras? Quem foi que não trouxe o menino, a menina para a cozinha para estar junto? Quem foi que não dividiu as tarefas de casa? Quem foi? Essa criança apareceu assim de outro planeta e aí chegou por aqui e disse assim, eu sou um bebê especial. Então eu sou um bebê especial e quero ser tratado especial e eu não vou pôr a mão na água, não vou pôr uma vassoura em movimento. Assim, não estou entendendo. Aí a gente responsabiliza os filhos. Mas gente, somos nós adultos quem precisa fazer o movimento para trazer esses filhos pra gente, aliás, pra nunca termos deixado ou nunca deixarmos que eles se afastem de nós.
Muito bem. É, mais uma perguntinha chegando. Darleide, meu filho adulto mora conosco, trabalha, mas parece emocionalmente paralisado. Não faz planos, não toma decisões e depende de nós pra tudo. Não sei como ajudar.
Não diz a idade, né?
Não diz a idade. Ele diz só que é adulto.
Olha, o que será que esse garoto tem? Gente, vamos buscar saber? porque ele não quer fazer nada, é desmotivado, não participa da vida. Aí se nós diagnosticarmos, não, a família feia é uma família legal, uma família que motivou, uma família que ensinou, uma família que está junto, uma família parceira, uma família legal. Mas ele sempre mostrou alguns sinais de diferença, alguma dificuldade de relacionamento, alguma dificuldade de aprendizado, sempre demonstrou alguma insatisfação. Tem aqui sinais no desenvolvimento desse menino que me fazer considerar que talvez já tenha passado da hora, mas ainda vamos buscar isso, que é de um suporte, de um diagnóstico que seja feito por um profissional, porque ele pode ser um garoto com autismo, ele pode ser. Ele pode ser um menino em sofrimento mental, em sofrimento emocional, ele pode ter algum atraso no desenvolvimento, pode ser tanta coisa. Então, a gente olha, percebe e age. Mas o que, que eu faço? Bom, talvez você não saiba fazer, porque você não é a pessoa para fazer isso, do ponto de vista de elaborar um diagnóstico, um prognóstico. Não, não é o seu papel. Você é pai e mãe, a menos que você... Mas mesmo que você fosse um psicólogo, um psiquiatra, você vai precisar ter esse olhar de que, assim, meu filho precisa de ajuda. E talvez não seja você quem vai ajudá-lo propriamente, por uma questão ali do relacionamento, enfim. Mas você precisa agora dar um próximo passo. Tem alguma coisa aqui, a gente precisa dar suporte. Então vai marcar um profissional, vai começar a fazer um processo terapêutico, uma investigação para identificar o que seja. Ah, mas ele não quer. Nós vamos precisar encontrar meios de levá-lo a considerar essa possibilidade. Vai depender muito dessa família. Talvez dê um trabalho, não seja tão fácil convencê-lo, mas alguma coisa vai acontecer. Mas não pode ficar só olhando e dizendo, olha, ele não quer nada, não pensa nada. Mas o que está por trás? O que aconteceu? Ele está viciado em jogos eletrônicos, ele não sai daquele computador. O que aconteceu? Gente, não é do nada. A gente não pode dizer assim, ai, do nada meu filho é assim. Do nada ele se comporta dessa maneira. Do nada? Não. Alguma coisa explica. Seja de ele ter isso que o acompanha no seu desenvolvimento, seja algo que aconteceu pontualmente, seja por ele ter um hábito que tornou-se um vício de comportamento ou relacionado a alguma coisa de sua preferência, enfim. Mas não foi do nada. A vida não é do nada. Algo tá ali, que precisa ser conhecido, a gente precisa entrar em contato com isso. Então vamos lá, mãe, vamos nos movimentar aí para encontrar esse caminho, para você não ficar também às escuras pensando o que, que há com esse menino. Hoje nós temos tantas possibilidades de sabermos.
É verdade. Muito bem. Darleide, estou namorando uma pessoa maravilhosa.
Olha!
Mas percebo que ela transforma qualquer conversa difícil em drama ou culpa. Tenho medo de estar entrando em uma relação emocionalmente desgastante. Como perceber isso antes de casar?
Então ela não é maravilhosa? Então esse namoro não é maravilhoso? Então você está descobrindo que a sua namorada é um ser humano com potencial enorme de ser simplesmente humano e não ser tão maravilhosa. Entende? Então, aí você para de pensar sobre quem ela é, porque você já identificou, você já namorando, até deu aí um adjetivo maravilhoso, etc, etc. Mas o relacionamento está funcionando? Se ele está cansativo, se ele está pesado, por que que você vai insistir? Então, o que deve ser feito antes de você tomar qualquer decisão, obviamente, é colocar a questão na mesa e dizer, amor, olha aqui, ó. Isso aqui é uma questão sobre a qual nós precisamos conversar. Porque isso aqui está sendo difícil para eu lidar. Pode ser que eu não esteja sabendo por qualquer coisa, mas eu preciso dizer para você que não estou sabendo. Isso aqui para mim pesa muito o relacionamento. E isso chega a me levar a considerar que talvez não seja interessante que nós continuemos juntos. Ou nós paramos aqui para resolver isto, para você ter ciência de que isso é um incômodo para mim e você também ter a oportunidade de dizer o que, que você vai fazer para nós vivermos juntos esse relacionamento e que ele seja satisfatório. Então, eu estou trazendo essa questão que para mim é importante, muito necessário de que a gente trabalhe sobre isso. Eu quero ouvir você sobre isso. E a depender de como a gente vai lidar juntos com isso aqui, eu vou entrar com paciência, esperar. Mas e o que você vai trazer aqui? Porque pode ser, Daniel, que ela diga assim, nada a ver, eu sou assim. Uhum. Se quiser, vai ter que ser assim. E ele precisa dizer, então não vai dar, porque eu não dou conta. E eu, não é isso que eu quero para mim. Um relacionamento que me deixe cansado, exaurido. Ai, é sempre um medo, é sempre pisando em ovos, é sempre uma dificuldade. Ai, será que? E você torna tudo dramático, pesado. Eu não sou essa pessoa que consigo lidar com isso. Então, talvez a gente não possa continuar. Mas ele só vai dizer isso também se ele for uma pessoa que tenha um teor importante de liberdade emocional, porque se ele for alguém que se ponha dependente, daquele tipo que diz, ah, mas se eu terminar com ela, como vai ser? Quem vai me amar? Será que eu vou encontrar alguém? Será que vai ter? Vai, sabe, pô, torna tudo assim mais dramático, mais pesado, porque tem uma autoestima meio prejudicada e acha que não vai encontrar um outro amor, nunca vai amar ninguém. Isso aí é um peso, aí você fica e depois se arrebenta.
É verdade.
Aí, do ponto de vista, aí vamos pensar do lugar dela, de ela talvez não reconheça e diz nada a ver, e jogue pra ele, opa, já vai ser mais um sinal de que não dá. Mas se ela disser, amor, eu realmente, eu sei, eu me torno às vezes difícil por conta disso, tal, tal. Aí ela vai, aí dá um respiro. Ela, não, eu vou trabalhar, eu vou pensar nisso, você me ajuda, eu vou buscar uma terapia, eu vou buscar a Deus, eu vou pedir a Deus que me ajude e nós vamos. Aí quando entra o vamos, agora quando é só um carregando nas costas, aí não dá. Então se você tá solteirinho, bonitinho, amiguinho, termina. Se depois disso não rolar, termina, pra quê? Agora, também não me diga que você está esperando um relacionamento com uma pessoa maravilhosa, que não tenha defeito nenhum, porque aqui na Terra não existe. A menos que você compre uma passagem para Marte, porque diz que tem uma excursão aí para Marte, para a Lua.
Ah, é?
Aí quando chega lá não tem ninguém.
Não tem ninguém, verdade. Muito bem. Mais uma perguntinha chegando e diz assim, Darleide.
Oi.
Meu pai envelheceu e agora quer se aproximar emocionalmente da família, mas durante anos foi distante. Tenho dificuldade de corresponder porque ainda existem feridas antigas. Não sei se de fato quero me aproximar, mas será que com isso estou pecando por ele ser meu pai?
Olha, sempre que me deparo com uma pergunta desse gênero, eu levo em consideração dois aspectos inicialmente. Uma é que de fato é muito difícil você receber alguém que um dia te rejeitou. Essa reaproximação, ela não é fácil. E para não cair nesse lugar de se sentir que está em pecado, estou pecando, ou seja, um sentimento de culpa, o que, que eu estou fazendo, vem muito dessa perspectiva aqui de idealizar que por ser pai, a hora que ele chegar, eu vou abraçá-lo e chamar de painho. Painho é lá na minha terra, né?
Sim.
Não vai dar. Não vai rolar. Não vai acontecer. Porque isso nunca existiu. O que existiu foi um abandono. O que existiu foi uma criança, um adolescente, um jovem, enfim, que se sentiu rejeitado. Foi deixado, muito possivelmente, aí, criança, né? Foi deixado. Então, de fato, tem uma ferida. De fato, tem algo ali que não foi trabalhado. Aí o outro chega, um belo dia, agora, pensando no fim da vida, e assim, filhinho, cheguei. Não tinha aquele desenho do
família que, dinossauro.
Dinossauros?
Isso.
Filhinho, mamãe, cheguei, filhinho, cheguei. E aí você, ai, painho, ai, que saudade do painho, dá um abraço do painho. Ai, pai, não dá, gente, não dá. Então, não é o fato de ser pai e filho, simplesmente, biologicamente. Tem um relacionamento que não foi construído, tem uma presença que não existiu, tem memórias que são dolorosas, tem uma rejeição, tem um abandono afetivo, emocional, muitas vezes financeiro, muitas vezes da família, que sumiu, não sabe onde está esse pai, um dia ele volta, não dá. Então, o que eu sugiro para você, aliás, eu indico profundamente, fortemente para você, é que você tenha um olhar compassivo com a sua própria história, tenha misericórdia da própria história, e se você conseguir, por ser cristão, já que você trouxe o aspecto do sentimento de culpa, pensar que é pecado, então sinaliza que você é cristão, se você conseguir também ter alguma misericórdia do seu pai? Misericórdia. Eu não estou falando de você se atirar no pescoço dele e dizer, ó, paiinho, não. Eu estou dizendo de, à medida que você tenha ciência de que o que você sente é legítimo, é de verdade, foi isso que aconteceu. Eu tenho uma ferida aberta aqui ainda, não foi tratada. Então eu vou ter compaixão de mim, de misericórdia de mim. Eu não sei se você tentou, buscou um processo terapêutico, se você já cuidou disso, se você está no processo de ter essa ferida curada, eu não sei. Ou se essa ferida se abriu, reabriu agora forte, porque o seu pai reapareceu e o que estava lá quieto, adormecido, digamos, foi agora, veio para a superfície, porque seu pai chegou, porque pode ser. Então, que você tenha, por ser cristão, alguma misericórdia dele, de olhar assim e pensar, quem é essa criatura? O que, que aconteceu? E não é nem para justificar, mas muitas vezes você nem vai saber responder a estas simples perguntas, mas dizer assim, quer saber? É um pobre miserável, viu? Deixou para trás filhos, marido, o que, que ele vai ter na vida, esposa, família? Ele está agora perto da morte, já é um senhor de idade, o que resta da vida dele? Então, assim, se depender de mim, não sou eu que vou trazer mais aflição. Mas, assim, ó, por enquanto, bom dia, boa tarde, oi pai, como vai? Vamos almoçar, vamos jantar, tá? Assim, mas a distância existe. Se no processo, na caminhada, na jornada, algo for surgindo, porque Deus faz isso também, sabe? Aliás, sobretudo é Deus, sempre Deus. Se o Espírito Santo for te moldando, curando sua ferida, cuidando de você e você orando, pedindo a Deus, ou se você está numa terapia, está num processo, também ajuda, mas em primeiro lugar, Deus, o Espírito, a palavra, a graça curadora do Senhor, pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, nós somos sarados, eu creio nisso. Então, se nesse processo você se vê aceitando mais, se aproximando mais, aí você diz, é um processo, só não espere voar no pescoço dele com amor, dizer, ai que saudade papai, pode ser que para um ou para outro isso tenha acontecido, mas não é o seu caso, então dê tempo à sua própria história, e você pode em algum momento até dizer para o pai, pai, eu não consigo ainda, sabe, não consigo, porque você sabe, né, as histórias, pai. Você sabe, eu senti muito sua falta, você sabe, eu não quero entrar, digamos que não queira, né? Há quem não queira, ou pode dizer, ser um outro caso, dizer assim, pai, a gente pode conversar? Eu queria falar um pouquinho sobre o que eu senti, eu queria falar um pouco sobre o que eu passei. Eu não quero machucar você, mas eu queria que você me escutasse. Eu gostaria que você me ouvisse, até para você entender por que muitas vezes, quando você ou o senhor, né, chega, eu fico assim sem jeito, ou às vezes eu tenho dificuldade de ligar, ou quando o senhor liga eu fico assim, sem saber o que fazer, porque assim, tem uma trava aqui. E eu queria lhe dizer, não é para lhe acusar, não quero acusar, assim, quero dizer do que eu senti. Você entende, Daniel? Isso seria tão bom se isso pudesse acontecer.
Uma casa não se constrói, se começa pelo telhado, né? Tem que formar a base,
não,
né?
Não. E a gente tem um ideal, sabe, Daniel, de que assim, por ser pai e mãe, é uma figura que assim, você tem que amar, você tem que, sabe, porque é meu pai, é minha mãe, é como você não consegue, porque ele não tava lá.
Exato.
Ele não tava lá para esse amor ser construído. Ela não tava lá para ser legal essa relação, para dizer assim, uau, foi ali que eu conheci o verdadeiro amor. Exato. Nisso existe, então existe no mínimo uma gratidão por ser seu pai, sua mãe, e você honra, não vai acusar, não vai ferir, não vai machucar, honra, mas a relação, carinho, amor, pai, oi pai, bom dia, feliz dia das mães, feliz dia dos pais, ai que saudade, oi paizinho, bom dia. Tem, porque nunca teve. Como é que vai ter hoje, gente? Não dá.
Complicado. Darleide, eu acho que dá tempo sim para mais uma pergunta. Diz assim, Darleide, sinto que meu casamento virou uma relação de administração. Contas, horários, tarefas, mas não existe mais leveza. Existe alguma forma de mudarmos isso? Os dois estão dispostos a mudar e melhorar, mas não sabemos nem por onde começar.
Quando não sabe por onde começar, o ideal é que, assim, a gente encontre um ponto de partida. E sabe o encontro de partida? É onde tudo começou. Sabe, assim, você pegar o álbum de casamento. Você um dia, olhando aquelas fotos, relembrar como foi o primeiro encontro. Ou digamos que o álbum não está ali à mão, mas vocês estão, um dia desses, e começam a relembrar como foi o primeiro encontro, como foi o primeiro beijo, como foi que pediu em namoro, como foi quando contou para a família, quando foi que ficou noivo, quando casou, quando veio o primeiro filho, como a primeira casa. Você lembra como foi? As coisas boas do encontro.
Uhum.
Ali começa a vir à tona um sentimento de outrora, que talvez, como brasas, às vezes fica cobertinha de cinzas.
Uhum.
E se você não sopra, você pensa, ah, apagou.
Uhum.
Se você não está perto, você não sente que está quente ainda, você olha de longe, ah, apagou. Mas se você sopra, tem brasa, está viva, ainda está aceso. Então, sabe quando lá em Apocalipse, João escreve assim a respeito, numa das cartas para uma das igrejas à época, ele diz assim, volte ao primeiro amor.
Uhum.
Então vamos voltar ao primeiro amor, vamos falar de nós, vamos pensar sobre nós, como nós éramos, quando éramos ainda sonhadores, jovens, felizes, não tínhamos tanta conta para pagar, éramos sonhadores, vamos falar daquilo. Aí você começa por um bom lugar. Sabe, amor, estava pensando, a gente podia sair um dia desses. Nunca mais nós saímos. E ela disse que o outro está disposto.
Sim.
Aí então ele vai topar. Ou ele vai dizer assim, ah, não sei, vamos ficar. Aí a gente faz um jantar em casa, pode ser? Aí, hoje sim, mas ó, semana que vem eu queria sair, amor, um dia desse, porque antes a gente saía mais. Ah, um dia desse a gente... Você entende?
Uhum.
Então é por ali. Ah, eu não sei por onde começar. Começa por onde começou. E lá você vai se inspirar, como é que... Ah, porque a gente não sabe mais amar, mas um dia amou. Ah, mas a gente não sabe mais de conversar. Sobre o que vocês um dia conversaram? Ah, porque a gente não sabe mais ser casal. Mas um dia vocês foram, não tinha menino, não tinha... Mãe, não tinha tudo que se tem. Como é que vocês eram? Ai, não sei mais. Se de tudo vocês não conseguirem engatar de novo esse relacionamento, vamos chamar um pastor. É que também tem uns pastores que não estão ajudando muito, assim. Eles não estão com muita paciência. Tão com muito... É, porque tem pastor que, assim, eles não são habilitados. Coitadinhos, também não tem que todo mundo ser bom em tudo. Mas, assim, às vezes eles não são bons conselheiros. Tem desses. Tem.
Uhum.
Assim como muitas vezes você vai numa terapia e tem psicólogo que você diz assim, Jesus.
Melhor não ter vindo.
É, melhor não ter vindo. Eu ainda estou pagando.
Estou pagando ainda.
Então, assim, isso para dizer que há pessoas e pessoas que você deva buscar e encontrar, para encontrar ali um suporte. Mas procure um aconselhamento espiritual, o seu pastor, um direcionamento do seu líder espiritual. E procure a terapia, procure um terapeuta de casal bom, crente. Que não olhe pra vocês dois assim, é melhor separar, porque é tóxico. Porque tem uma galera que olhou, bateu o olho e disse, é tóxico.
É.
Então precisa cuidar. Mas enfim, olha pro começo, dá pra vocês criarem ali um plano de retomarem a vida de vocês. Nós vamos chegando ao final do programa, e ouvindo aqui, olha só, a Vanessa Poliana Rocha tá dizendo assim, Daniel, eu perdoei o meu pai e hoje somos muito unidos. Ela fala do processo... que foi esse reencontro, mas ela o perdoou e eles estão hoje pais e filhos. Fica a esperança para aquele moço.
Verdade.
Que perguntou para a gente agora há pouco. A Marjorie diz assim, vá atrás de um terapeuta, e ela pôs em letra maiúscula, experiente. Indicação boa. Muito bem, meu amor, é isso, vá por boas indicações. Nós vamos então nos despedindo, mas mandando um abraço para Sheila, para Valdenice também aqui com a gente. A Sheila diz, aconteceu comigo, fui abandonada pelo pai e pela mãe, fui criada pela avó materna, sofri muito com isso. E isso toca na ferida de tantas pessoas. A Silvia Boê está dizendo que sente falta de quando eu fazia os encontros chamados pão quentinho. Era lá no cenário da minha sala, na minha casa, durante a pandemia, não era, Silvia? Bem gostoso aquele nosso tempo, nosso encontro, apesar dos pesares que nós estávamos enfrentando juntos. Bom, nós vamos nos despedindo e, Daniel, hoje nós não oferecemos ainda nenhuma vez a revista.
E a produtora chefona mandou aqui, ó.
Eita. A revista Pais Preparados, Filhos de Caráter, para você que está em necessidade urgente de pensar melhor a educação dos seus filhos, como lidar com birras, como lidar com desobediência, como ensinar sobre sexualidade, como protegê-los, ensiná-los a se proteger de abusos sexuais, de violência sexual, isso e muito mais na revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. Mas se o seu caso não é mais como cuidar de menino, como ensinar menino, como não é mais essa história, a sua história com seu marido, com sua esposa, então para você, a revista Sem Tabus também vai para sua casa gratuitamente. Portanto, estou oferecendo a você duas oportunidades de ser feliz, sem tabus E pais preparados, filhos de caráter. Sem Tabus fala de sexualidade para os adultos, hein? Fica a dica para você. O nosso telefone, o nosso WhatsApp, melhor dizendo, é o 0 operadora 12 981 510081. Muito bem. Então, assim nós nos despedimos, vou repetir só mais uma vez porque nós somos legais. 0 operadora 12 981 551 0081. Beijo, meus amores, até a semana que vem. Tchau, Daniel.
Tchau, tchau, Darleide.
Tchau.